Olá, como vão? Tudo bem, pessoal? A gente hoje vai estudar a Parashá de Miketz, Shabbat Hanukkah. A mensagem da Parashá dessa semana é muito, muito forte. Está escrito na Parashá de Miketz: Vayar Yaakov ki yesh shever b'mitzrayim, vayomer Yaakov levanav, lama titra'u. Yaakov, ele percebeu que tinha comida, né, no Egito. Portanto, ele falou para os filhos dele: Por que que vocês estão se fazendo ser notados? Por que que vocês estão fazendo as pessoas perceberem? Bom, a gente sabe muito bem, como Yosef previu, tinha fome. A fome estava em todo lugar. E, obviamente, as notícias de que no Egito havia comida estava fazendo com que todas as pessoas vinham de todos os lugares para poderem comprar comida que Yosef tinha guardado. Certo? Ele tinha estocado durante os tais dos 7 anos de fartura. E está escrito que Yaakov Avinu, ele também mandou os filhos dele para comprarem suprimentos. O que que a gente entende naturalmente? Porque naturalmente ele não tinha comida, mandou os filhos para pegarem comida. Porém, Rashi fala algo muito diferente. E ele fala o seguinte: Lama titraú, explica o Rashi. O que significa esse porquê vocês se fazem notados? Ele traz uma Gemará, que ele fala o seguinte: não se mostrem saciados diante dos descendentes de Esav e de Ismael. Então, explica o que é o Rashi, que na verdade a família de Yaakov Avinu tinha comida naquele ponto, mas ninguém mais tinha. Então, Yaakov, ele não queria chamar a atenção para que as pessoas soubessem, né, que eles tinham comida. E, portanto, ele mandou os filhos dele. O Ramban, ele faz uma pergunta muito clara sobre esse Rashi. Ele fala assim: peraí, Jacob estava morando em Eretz Canaã. Os descendentes, Esav e Ismael, já nem moravam mais lá. Então, a pergunta é muito óbvia. A preocupação dele não deveria ser que talvez eles iriam chamar a atenção de pessoas lá em Canaã, e não dos descendentes Esav, Ismael e assim por diante. Então, o Ramban, ele fala uma coisa forte. Ele fala o seguinte: talvez a preocupação que eles tinham era que os descendentes de Esav e Ismael acabassem viajando para Canaã. Quer dizer, se estivesse no caminho para o Egito, passasse por lá, e iam talvez notar que Jacob Avinu não tinha comida. Se eles vissem que talvez eles tinham comida, eles iam acabar tipo dando um jeito de se oferecer, se convidar, para que a família de Jacob convidasse eles, para que eles pudessem compartilhar a comida. Pessoal, Jacob Avinu, neto de Abraão, é possível que ele estava instruindo os filhos a fingir pobreza para lhe garantir que os próprios parentes dele não fossem comer da casa dele? Não é possível, pessoal. Avraham Avinu, que a gente sabe tanto que ele era o responsável pelo chesed, bondade, ajudar os outros, abrir as paredes da casa dele para todas as pessoas de todos os lugares do mundo para poderem receber visitas. Como pode ser que o neto, Yaakov, ele ia se comportar de uma forma diferente do que todo o princípio que ele aprendeu do avô dele? O Rav Simcha Zissel de Broid, ele fala uma lição muito bonita sobre esse Ramban. Ele fala que cada um e um deve identificar a sua missão particular na vida e focar no objetivo dele e não ter que se comprometer com missões de outras pessoas. Ou seja, Avraham Avinu tinha uma responsabilidade. Ele tinha que trazer o conceito de Hashem para o mundo. E ele entendeu que a melhor forma de fazer isso era trazer as pessoas para casa dele, dar para as pessoas uma boa comida. E a partir do momento que as pessoas comessem, na hora de agradecer, elas iam agradecendo. Ele falava de Hashem e assim por diante. Mas era interessante que ele estava disposto nesse objetivo, pessoal, a mesmo se fosse necessário trazer pessoas ruins, escória da sociedade, pagãos, pessoas que idolatravam ídolos, que faziam idolatria, pessoas até mesmo de caráter questionável, pessoal. Então ele fazia isso porque era muito claro que essa era a missão da vida de Abraham: chesed, aproximar pessoas. Tudo isso era a base do Avraham, mas Yaakov Avinu, ele tinha Hesed, ele era uma pessoa que era bondosa, mas a missão principal dele era construir os 12 filhos para terem os protagonistas e assim construir Klal Israel. Para ele conseguir criar filhos que iam ser a base de um povo inteiro, ele entendeu que era necessário que essas crianças ficassem distantes do que era a sociedade na época. Ele não ia querer ter os filhos de Ismael e Esav na casa dele, porque ele sabe que isso iria afetar os próprios filhos, talvez ia prejudicar a própria missão da vida dele. Não é, não está escrito, pessoal, no famoso Mesilat Yesharim, que logo no, na no introdução, no primeiro capítulo, qual que é a obrigação, o dever do ser humano nesse mundo? Machovatoba olamó. E ele fala, Chovata Adam Baolam, é a pessoa descobrir o que ela tem que fazer. Ela tem a própria missão dela. Então, nesse caso, a gente entende que Yaakov Avinu, ele fala que, bom, o que coisas bonitas que o meu avô fazia, atitudes dos meus pais, nesse momento não encaixam, porque a minha missão é diferente do que era a missão dos meus avós. Então o Rav Simcha Zisser ele fala que Avraham e Sará, por exemplo, olha que coisa interessante, eles não tiveram Yitzhak até os 100 anos, né? Os 100 de Avraham, 90 de Sará. Porque a partir do momento que ele nasceu, eles já não iam talvez receber tantas pessoas na casa deles do mesmo jeito, porque eles não queriam aquela influência negativa. Mas a partir do momento que Yitzhak nasceu, já começaram até tanto aquela história de Hagar, que eles ficaram com medo, tiraram ela de casa, não queriam influência de Ismael sobre Yitzhak. Então a gente vê que era uma coisa que existia. Sabiam da importância de resguardar os filhos. Então, mesmo de Avraham, a gente percebe uma coisa que chegou até Yaakov. Mas, por mais que então tenha o conceito de trazer alguém para sua casa, como é importante o conceito do chinuch, da educação dos filhos. E principalmente que a gente precisa se conscientizar que a missão de uma pessoa não é a mesma do que outra. Não dá para misturar as coisas, os tafkidim, os papéis, as responsabilidades. Nós não somos nossos pais, não somos nossos avós. Cada um cresceu numa realidade completamente diferente, com papéis completamente diferentes. A gente tem que pegar as nossas características, os nossos dons e desenvolver eles de acordo com as nossas necessidades. E não ficar tentando cumprir papéis que os nossos antepassados fizeram. Memento é algo para todos refletirem. Nós não temos que fazer exatamente o que os nossos pais fazem. Nós somos diferentes, mas significa que nós temos que pegar o nosso papel e desenvolver ele da melhor forma possível. Vamos refletir sobre essa mensagem e pensar um pouquinho como a gente pode usar o nosso potencial para poder construir o nosso próprio caminho e conseguir completar o nosso papel nesse mundo. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat Shalom.